Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Esta tem uma particularidade. Vamos falar sobre naturismo, algo que andava arredado deste programa há já alguns anos. Confesso que já nem me lembro há quanto tempo não fazíamos nós um programa sobre naturismo. Ora, à partida, eu deveria estar nu e os convidados também. No meu caso, eu posso desde já dizer porque é que estou vestido. Estou vestido, no fundo, para excitar os convidados que estão fartos de ver pessoas nuas, não é? Portanto, está a ver uma pessoa vestida e está naturalmente inquieto com essa possibilidade. Depois trouxemos também um naturista, portanto temos aqui o presidente. Como é que devem ser? Como é que são as reuniões da vossa associação? As pessoas estão nuas nas reuniões ou não?
Podem estar, como podem não estar, não é?
Podem estar nuas?
Podem estar. Aliás, nos congressos internacionais, eu acabei de vir agora de Viena, por acaso foi um congresso relativamente pequeno, mas o ano passado, quando tivemos, ou este ano já, na Dinamarca, as pessoas estão, durante todo o congresso, estão nuas.
A ideia que as pessoas têm, possivelmente errada, é que o naturismo é um passo para a orgia. É uma ideia... Não sei como é que vou explicar isto.
Mas nada mais distante da realidade.
Nada mais distante da realidade. Mas vocês estão nus. É um passo. Não,
ou por, pode estar, ser... por estarmos nus, é que temos uma percepção mais clara sobre a outra pessoa e a partir daí já não há a ideia do que é que está por trás.
Havia um programa, eu não sei se ainda existe, na SIC Radical, em que o princípio era este, as pessoas estavam nuas.
Notícias.
Não era nada notícias, era um reality show, eu nunca sei o nome, e o princípio era justamente este, as pessoas estavam nuas numa ilha e era assim que se conheciam. E depois, quando saíam, iam vestidas pela primeira vez. É isso mesmo. Viste esse programa? Era um reality show.
Sim. Nada do outro mundo. Portanto, a única questão é que ali está...
Inverter essa lógica, não é? Já viste se nós começássemos a andar nus? Como é que seria?
Se calhar muito do erotismo desapareceria.
Será que desaparecia?
Sim, porque na realidade não há espaço para a imaginação.
Sim. Também acho. Aquela pica de saber o que está por trás.
Aliás, porque hoje em dia, com a moda, faz grande parte das vezes, acentua-se determinadas partes do corpo, enaltece outras, esconde-se outras. Quando a pessoa está nua, não há nada a esconder. É o que é e é só aquilo.
Bem, se isso acontecesse, tenho uma certeza, as pessoas iriam dar um outro cuidado com o corpo. As pessoas já são muito cuidadas, mas têm a roupa que pode esconder partes que as pessoas não querem revelar, mas assim, ao não o poderem fazer, as pessoas iam ter uma preocupação muito maior com o corpo, muito maior do que a que têm atualmente.
Não é bem assim, é ao contrário.
Não.
Funciona ao contrário. Nós, por exemplo, temos nas nossas praias muitas vezes pessoas, mulheres mastectomizadas, portanto com avaliações de peito, de forma perfeitamente normal. Portanto, não há qualquer tipo de tentativa de esconder ou de não lidar com essa realidade. Isso não acontece normalmente nas pessoas que não são naturistas. Há sempre aquela tendência de esconder, de meter um peito falso dentro do biquíni. Portanto, é exatamente o oposto. A pessoa, aliás, quando estamos numa praia naturista, uma piscina naturista, um espaço naturista, aquilo que mais vemos são corpos de todo o género efetivo, onde as pessoas não têm a mínima preocupação se têm solito, se estão gordas, se estão magras, se são altas, se são baixas. Portanto, há muito mais descontração. É muito mais fácil passar para o passo seguinte, que é o contacto com as pessoas, exatamente porque não existe essa barreira que é a roupa.
Rui, e já agora deixa-me introduzir aqui a conversa o João, e já agora a tentar perceber se o nosso outro convidado, o José Sousa, já chegou ao Porto. Se chegou, ele que diga olá, a via está aberta. Olá, José.
Olá, Alvin.
Ah, já cá estás.
Já cá estou.
Tudo bem?
Olha, tudo bom.
A minha pergunta pode ser esta para ti e para João Marques. Quando um homem está excitado, é indisfarçável. Ora, estando numa reunião de naturismo, não é? E quando vocês estão excitados, como é que se faz?
Felizmente nunca me aconteceu.
Nunca
me aconteceu. Nunca me aconteceu. Estar excitado em público.
Dizer, olá, sou a Sónia, sou o novo elemento aqui da Federação. E, você... e agora, não é? Como é que...
Não, pelo menos tive a felicidade, julgo que seja a felicidade de, pelo menos em público, nunca me ter acontecido. Mas há sempre uma primeira vez. Espero que não aconteça, mas se acontecer, é natural.
Há regras.
Há regras para?
Para ser naturista.
Se calhar a melhor pessoa para responder será o Rui.
Rui, quais são as regras?
As regras têm a ver com aquilo que é ética, com aquilo que é o respeito pelos demais. Portanto, não, numa situação dessas, obviamente pode acontecer. Não é normal, de todo. Até porque o naturista, quando é naturista, está habituado. Quando não é naturista, está constrangido. Portanto, em nenhuma das situações é suscetível de ter um momento de excitação. Se isso acontecer, as regras são claras. A pessoa deve tentar resguardar-se, tentar tapar-se, tentar evitar que a situação seja visível para quem está presente. Mas nada de ligar muito a isso, nem transformar a coisa numa situação muito complexa. Passa a ser uma situação normal.
João, o que é que te levou a ser naturista? Tu que pertences também à Federação Portuguesa de Atletismo. E é sobre isso que vamos falar, sobre a légua nudista, que é uma corrida. Já lá vamos. João, o que é que te levou ao naturismo? Ver umas miúdas nudas? Essa seria a primeira razão que me levaria ao naturismo, digo-vos já.
Também. Sim. E liberdade. Já quando era miúdo, inclusive, cheguei a fazer na torre, que não se deve fazer, vai lá para as rochas escondido. E aderi. Depois o Zé Sousa andava-me sempre a martelar a cabeça. Quando é que vais lá, légua e tal? E eu, pronto. Acedi, gostei e vou lá novamente com todo o prazer. Novamente. Lá estarei.
Zé Sousa. O naturismo é uma forma de vida e já agora, isto é uma pergunta, e já agora, qual é o povo mais naturista? São ali os nórdicos que gostam muito de fazer naturismo, não é? Não, engano, quem é que serão?
Penso que poderá ser uma verdade. E pela consulta, eu neste momento tenho a camisola vestida nas provas de atletismo que neste momento apoio, não corro porque fui operado recentemente, tenho um bom impacto. E dizem-me o porquê de não poder fazer ou não fazer uma prova à Norte. E eu ainda ontem comentei, eu julgo que se fizesse uma prova à Norte teria mais participantes no global da prova do que realmente na prova a Sul, onde há as praias concessionadas. Portanto, eu estou a ver um grande interesse e um grande à vontade do povo do Norte.
Achas que as pessoas do Norte serão mais adeptas do naturismo que, por exemplo, as do Sul?
Não consigo responder a essa questão, mas que perante as pessoas que participam na prova, que são do Sul e que já vão bastantes pessoas do Norte, e perante os comentários que eu tenho a nível da publicidade que eu faço com a camisola na presença dos eventos, que estou a conseguir angariar pessoal aqui do Norte e já tenho mais de 30 inscritos, não todos do Norte, claro, mas alguns já do Norte e repetentes que já foram o ano passado, nomeadamente Espinho, que foram o ano passado, gostaram, levaram a família.
Espinho é forte em naturismo?
Não sei se é forte, mas pelo menos tenho lá participantes.
José, estou aqui a lembrar-me do que pode acontecer. Ora, todos nós vemos várias corridas de atletismo, os atletas vão muito, muito juntos uns aos outros, de vez em quando há quedas. Bom, tratando-se de naturismo, as pessoas vão nuas. Imagina que isto, há uma queda, as pessoas enrolam-se e há uma penetração involuntária de um atleta. Isto pode acontecer ou não no
não,
naturismo?
Não pode acontecer. Como tal,
como
o Rui
assim?
Disse, o Rui disse, é muito pouco provável que alguém vá entusiasmado a correr. Portanto, é muito pouco provável.
Isto é impossível acontecer, garantem-nos.
Quase que sim.
Quantos naturistas existem em Portugal? Há mais homens do que mulheres?
Não, não, não é por aí. Nós não,
está equilibrado.
Nós temos alguma dificuldade em identificar isso, porque infelizmente as pessoas têm algum receio em associar-se ou associar a sua imagem ao naturismo. E então, seja a nível familiar, seja a nível de trabalho, do seu círculo de amigos, nem toda a gente tem esta facilidade em dizer que é naturista. Isso torna de alguma forma difícil para nós, por exemplo, falamos de uma Holanda. A Holanda tem 66 mil associados.
66 mil naturistas?
Associados. Não quero dizer que seja isso. Tem muito mais gente, na verdade, como naturista, que não é associado. Mas isso só para ser uma ideia de um país tão pequeno como a Holanda, que tem, ou uma França, ou uma Alemanha, que tem milhares e milhares e milhares de naturistas federados.
Portanto, o que acontece em Portugal? A sociedade é ainda demasiado conservadora e, possivelmente, o naturismo é considerado ainda por muitos como uma espécie de exibicionismo.
Há uma associação, muitas vezes, errada, do naturismo ao sexo. E isso obviamente que é uma das coisas que nos leva a ter problemas, seja na aceitação das pessoas na prática do naturismo, seja até na própria legalização dos espaços. Porque quando queremos pedir uma legalização de um espaço naturista, nomeadamente uma praia, temos sempre uma grande dificuldade junto das autarquias, porque obviamente que as pessoas que ali vivem têm alguma relutância em aceitar ter uma praia naturista à porta de sua casa.
Bem, há a Praia 19, não é? Que é muito conhecida e mais.
Não é naturista.
Não é?
Nós temos, há uma grande diferença entre. Portanto, nós temos em Portugal 8 praias oficiais. No caso ali da Costa da Caparica e na zona de Sesimbra, temos o Meco, temos a Bela Vista e temos a Adiça. A Bela Vista é considerada a Praia 17, na realidade. Portanto, a Praia 19 já é muito mais para a frente e não está legalizada como praia naturista. Portanto, neste momento até temos as placas já a identificar os dois espaços, mas a verdade é que são dois espaços totalmente distintos. Um perfeitamente legal e o outro é uma praia onde há naturismo, realmente, mas um naturismo tolerado, não é um naturismo oficial.
Então,
que, por acaso, é uma praia que é usualmente... ou é comum ser usada pela comunidade gay?
Ok. Tu dizes que há 8 praias naturistas. Por exemplo, no Brasil nem sequer é permitido fazer topless. Será que há naturismo no Brasil?
Há e muito.
Há?
Porque existem várias comunidades fechadas, okay, onde a nudez é mesmo obrigatória. Portanto, um dos bons exemplos é a Colina do Sol, que é uma comunidade que existe no Brasil, e outra é a Praia Tambaba, também bastante conhecida, e onde realmente a prática de naturismo é feita de forma legal e com nudez obrigatória. Portanto, ali nem sequer há a hipótese de ser opcional.
Já estiveste nessa Colina do Sol?
Não. Eu, por acaso, no Brasil nunca estive em nenhuma comunidade naturista.
Mas já estiveste em alguma comunidade naturista? Assim, de...
Aquilo que se pode considerar uma comunidade naturista, apesar de eu ter visto um artigo ontem sobre isso, que é considerada uma comunidade porque é uma vila que na realidade foi transformada ou foi usada inicialmente pela comunidade naturista e que cresceu e que neste momento, só para ter uma ideia, tem cerca de mais ou menos 50 mil pessoas no verão, que é Cap d'Agde, no sul de França. Obviamente que é uma comunidade que tem sido muito falada porque alberga uma grande comunidade swinger, que nada tem a ver com o naturismo, na verdade, mas é uma aldeia naturista, portanto tem os restaurantes, tem os bares, tem os supermercados, tudo ao natural, tudo nu. Portanto, não existe nenhuma obrigatoriedade de estar vestida em nenhum destes espaços. Esta é uma das mais conhecidas na Europa.
Já agora uma pergunta para o João Marques e também para o José Sousa, que está no Porto. Quais são as vantagens do naturismo? Para além da sensação de liberdade.
Queres falar tudo?
Começa,
João.
Sim, sim.
Para mim é a mesma sensação da liberdade. Porque eu continuo a dizer que quem esteja bem consigo próprio não tem problemas em mostrar o seu corpo, portanto, sem a parte exibicionista, evidentemente, não é? Na parte mais natural que há, é o saber-estar, e julgo que esta é a base.
Há também, possivelmente, muitos voyeurs nas imediações das praias naturistas. Como é que vocês lidam com isso, não é? Deve ser complicado. E se entra uma pessoa vestida numa praia de naturismo? Como é que é?
Uma das características dos naturistas é que somos extremamente tolerantes. Portanto, não temos absolutamente nada contra as pessoas que estejam, nomeadamente acontece muitas vezes, termos um casal em que um pratica e outro não. Portanto, ambos são bem-vindos. Não vamos estar a dizer que o que está vestido não é bem-vindo. Obviamente que sim, por isso é que existe a tolerância e por isso é que existe também esta capacidade de aceitar que as pessoas não se sentem todas da mesma forma. Portanto, para nós, ter uma pessoa vestida, aliás, temos muitas vezes, eu faço essa pergunta quando estou às vezes nas praias, porque é que estão ali pessoas vestidas, ou pergunto-me mesmo às pessoas porque é que estão numa praia naturista, sabendo que é uma praia naturista, e dizem muitas vezes que o ambiente é muito melhor do que nas outras praias.
Portanto, vocês não têm um problema algum, não existe sequer uma proibição para que pessoas possam estar vestidas, de facto bem, entenda-se, numa praia naturista.
Não, absolutamente. São todos bem-vindos, aliás, muitos deles iniciam-se exatamente dessa forma. Começam vestidos, aliás, no caso das mulheres, começam a fazer topless e depois algumas conseguem transitar até ao naturismo integral ou não, mas todos eles são respeitados da mesma forma. Aliás, se as pessoas vierem por bem, são todas bem-vindas. A questão que estavas a dizer em relação aos voyeurs, obviamente que isso não é a mesma coisa. Portanto, nós aí já temos alguma relutância em os aceitar de bom grado, porque realmente a maior parte das vezes estão ali só para mirar, não estão ali para mais nada.
Já agora, João, ias dizer?
Sim, que o ambiente é porreiro. Por exemplo, o ano passado levei pessoas no meu carro, como aqui o presidente dizia. No início não estava à vontade, mulheres, e acabaram a fazer topless. De um momento para o outro, o ambiente, como ele diz, porreiraço, já estavam a fazer, pronto, nudismo, e alinharam que ali não anda lá, pá, não estou a dizer que não se deem um olhinho de vez em quando, pronto, mas sempre à vontade, um ambiente espetacular, o que ajuda as pessoas, pronto, a alinharem, sem problema nenhum, sem preconceitos. Aconteceu isso, pessoas que eu levei no meu carro, de um momento para o outro, estavam nuas.
Pois já me aconteceu também no carro ter de pessoas nuas. Acontece muito.
Também. Felizmente. Também me aconteceu.
Mais na adolescência. Acontecia mais isso. Praticava naturismo no carro com grande frequência. Mas relembrar.
Mas não te converteste.
Não sei, não segui.
Nunca é tarde,
na verdade. Já agora, relembra a todos aqueles que estão a ouvir este programa que estamos a falar sobre naturismo. Queremos que nos contem as suas experiências com o naturismo, se é que tiveram. Há pouco estava-me a lembrar de uma pergunta, já lá vai deixar a linha. É esta, o 707-200-330. Liga-nos, falem-nos sobre o que é que aconteceu, se é que aconteceu alguma coisa em relação ao naturismo. A Colina do Sol, que há pouco referiram, eu acho que há uns anos atrás houve uma peça da TVI onde aparecia, inclusive, o repórter da TVI, que agora está na Sport TV, nu, lembram-se? E uma amiga minha disse, tem um rabo bem bom, lembro-me. Lembro-me disso, era o Nelson, não é? Eu não sei o segundo nome dele. Repórter da TVI, e agora acho que é editor da Sport TV. Acho que assim é que é. Esqueci-me agora
Ou seja, não ficou traumatizado.
Sim, não. Será que ele se converteu? Será que aquele repórter se converteu?
Não sei.
Não, porque a primeira vez deve ser, possivelmente, a mais difícil. Lembras-te da tua primeira vez? A pergunta é para todos.
Sim, é um bocado estranho. Assim. Um bocado de preconceito, as pessoas estão a olhar. Pronto, mas depois começou-se a levar na boa, desligar e a curtir o nudismo, sim.
A minha primeira vez integral em público foi precisamente na primeira edição da prova que realizo. Portanto, não levo no disto.
Olha, já agora aqui,
em público, claro.
Aqui, a Quinta do Maral diz: a Quinta do Maral é um parque de campismo naturista gerido por portugueses que começaram o naturismo numa prova oral em 2005. Não é incrível isto? Eu acho que se calhar foi a última prova oral que nós fizemos, foi há 2 anos. É possível.
É um dos melhores
espaços
que nós temos em Portugal, gerido pelo Nuno e pela Paula.
Estamos a ouvir, já viste.
E que é verdade, são um exemplo em termos de naturismo. São dois amigos que nós temos há muitos anos e que realmente gerem um espaço naturista totalmente gerido por portugueses. Portanto, o primeiro espaço em Portugal gerido por portugueses é a Quinta do Maral.
E que apoiam desde a primeira edição a Légua Nudista.
Olha, temos de falar sobre a Légua Nudista. O que é? Como é que correu a primeira edição? Como nasceu a ideia da Légua Nudista? E basicamente, o que é que as pessoas têm que fazer para participarem?
Portanto, a ideia surgiu num jantar de amigos do meu clube, das Lebres do Sado, de Setúbal, em Maiorca, na véspera de uma corrida de montanha, que nada tem a ver. E surgiu em conversa que nos outros países há bastantes provas, mas a nível de desporto, mesmo ténis e polo aquático, várias modalidades, e cá não há nenhuma. E como eu sou ligado à corrida, surgiu esta ideia. O pessoal ao princípio ainda pensava que estava a brincar. Não, vamos, se calhar vou fazer uma prova destas, porque eu gosto de coisas diferentes. E surgiu a ideia. E a primeira prova foi a dia 14/9/2013. Correu muito bem. 29 inscritos, 28 participaram.
Quantas pessoas é que vocês este ano esperam? Pelo menos o dobro, não?
Não, não. Eu espero quase o...
Triplo?
Quatro vezes mais. Porque
o quadro.
Para aí, sim. Espero passar a fasquia dos 100. Já o ano passado esperava. Estranhamente, não alcançámos. Tivemos 84 inscritos e falhou muita gente inscrita. Portanto, e quando digo inscrita, é com o pagamento efetuado. Portanto, não é aquela, ah, eu vou e depois diz que vai, mas não vai. Não, as pessoas pagaram, tenham interesse a ir, e por um motivo ou outro, como em todas as provas, mas estranhamente faltou mesmo muita gente. Mas chegámos aos 84 inscritos, portanto, 29 na primeira edição, 54 inscritos na segunda, 81 na terceira e 84 na quarta. E este ano, espero passar francamente os 100.
Olha, deixa-me ir ao telefone com o Nuno Frade, que é dono do campo de campismo nudista. Onde? Em que sítio, Nuno?
É a Quinta do Marau.
Ah, a Quinta do Marau, cá está.
Basicamente, olá, Alvin.
Basicamente,
e
vocês
olá,
devem...
Olá, e ao pessoal, o Zé e o Rui. Eu, Nuno. Um abraço.
Ouçam,
um
abraço. Nuno, basicamente vocês devem o naturismo a mim e a este programa.
É um bocadinho, e à Gisela, que esteve aí em 2005, a falar de...
Isto é, vocês ouviram o programa e converteram-se ao naturismo. Será que isto vai acontecer também com esta emissão? Isso é incrível. Vocês deram uma entrevista ao Observador, não foi? Onde falaram sobre isso, parece-me. Sim, sim.
Exatamente.
E na altura vi ali o nome da prova oral e dizia, ah, como é que é? Como é que isto aconteceu? E vocês revelavam isso, que foi numa emissão da prova oral que perceberam que o naturismo poderia ser uma possibilidade. E tanto é que já tem uma quinta naturista. Vocês levaram a sério aquilo que na altura
que ouvimos na prova oral,
não é? O que é que mudou na vossa vida com a entrada em cena do naturismo?
Pá, mudou muita coisa. Primeiro, a nível pessoal, passámos a frequentar espaços naturistas, praias, e apercebemos que isso de ir ao mar e sair de lá com o calção de banho molhado é uma chatice. Recuso-me hoje determinantemente a fazer isso. E depois começámos a ver também que havia muita gente que dizia que em Portugal havia uma lacuna a nível da oferta turística naturista, e nós achámos que não ia ser o Belmiro de Azevedo a fazer um espaço naturista. Tinha que ser alguém que se identificasse com o negócio a chegar-se à frente. E normalmente quem tinha feito isso até à altura eram estrangeiros que vêm para Portugal, gostam do país, são naturistas e decidem investir aqui. E nós decidimos fazer o mesmo, porque tínhamos a ideia de sair da cidade e radicar-nos num sítio mais sossegado, e foi o que fizemos. Escolhemos aqui Marvão, que é um sítio espetacular, e fizemos o parque de campismo.
Olha, o que é que tem o parque de campismo e como é que funciona? Só entram naturistas?
Só entram naturistas, sim. Ah, e os fornecedores? O senhor
e os fornecedores têm que estar nos, claro.
Não, não
necessariamente.
Nem a Azai, nem a Azai. A Azai também
deve
já
ser incrível. Quando essas pessoas quando entram aí devem dizer onde é que custou.
É lamentável. mas
pá,
não.
Que loucura. Que loucura que isso deve ser. Já agora, vocês jantam nus também e almoçam nus?
Depende. Isto, no fundo, a pessoa é naturista, mas não é parva. Quando está frio, o pessoal anda vestido. Quando não é preciso roupa, não se anda de roupa.
Ia dizer isso mesmo. Então, e no inverno, não há naturismo?
Os estrangeiros, que é um mercado muito importante para o turismo naturista nacional, o nosso inverno é, principalmente os do centro da Europa, o nosso inverno é um bocadinho a primavera deles. Portanto, eles, quando mesmo em dezembro ou em janeiro, quando vem uma nesga de sol, abrigam-se do vento e estão sempre deitadinhos nas preguiçadeiras a apanhar sol, como vieram ao mundo.
Já agora, que comunidades é que tu recebes aí na tua quinta?
Comunidades?
Comunidades, nacionalidades, as mais...
Sim, temos recebido de todo o mundo, maioritariamente holandeses, temos também alguns alemães, franceses. Olha, por exemplo, neste momento temos cá holandeses, franceses, portugueses também, espanhóis.
Quantas pessoas é que estão aí?
Neste momento, porque isto está assustador, porque nós estamos relativamente próximo dos incêndios do centro do país, uhum. e temos aqui uma nuvem de fumo que assusta as pessoas, e as pessoas vão-se embora. Neste momento temos à volta de 15 pessoas.
Mas podem chegar a quantas? Sei lá,
50.
O que é que se passa... Eu tenho bastante curiosidade, não é? O que é que se passa no naturismo? Ensinem-nos coisas que acontecem.
Temos que levar o Alvin ao camping.
Eu acho que ia ser uma prova oral aqui. Eu tenho que fazer aqui uma prova oral em direto.
Não é preciso ir despedir.
Eu não posso ir despedir porque posso vazar a vista a alguém, não é?
Não, mas olha, nós precisamos de sombras aqui, portanto não há problema nenhum.
E é verdade, eu posso. Uma vez lembro-me que servi de corrimão a uma praia, fiquei lá a tarde toda a dar segurança àquelas pessoas, eram vários metros. Enfim, bom, recordar que estamos a falar de naturismo. As pessoas pagam para pertencer à vossa associação? E já agora pagam para participar na corrida. Tu vais participar na corrida, Nuno?
Eu não. Eu tenho que ficar aqui a tomar conta do negócio. Eu apoio a corrida. Sim. Aliás, temos apoiado sempre desde o início. E fico a olhar de longe.
Há muitas ações de naturismo, encontros.
Sim, existem encontros organizados por clubes e... Existem algumas atividades, grupos de amigos que se juntam, isto depois acaba por acontecer o mesmo que acontece na vida convencional, digamos assim.
Já agora, como é que lida a comunicação social com o naturismo e com este evento em particular? A pergunta vai para o José Sousa, que está muito calado. José Sousa.
Estou calado, sim senhor.
Estavas a ouvir, não é?
Estou a ouvir com muita atenção.
Sim.
E já agora faço uma parte para fechares o ciclo.
Sim.
E já que o Nuno foi através da prova oral que começou, também tu podias agora, para fechar este ciclo, marcares presença, começares, tal como eu.
Logo na corrida, não é?
Na corrida, exatamente.
Mas tenho medo que aquilo me aconteça, das pessoas tropeçarem umas nas outras.
Leva o chapéu na mão e se acontecer, pões à frente. Mas só se acontecer.
Vocês não se lembram daquilo que aconteceu há muitos anos atrás? Ainda outro dia falávamos aqui no programa, quando entrevistávamos o Gonçalo Castelo Branco, que foi o Yarn Go Naked, em que as pessoas basicamente tinham que ir nuas ali para o Chiado. E depois entravam na loja e saíam com roupa. Também é verdade que...
Isso era dinheiro fácil para os naturistas.
Mas eu penso que eles iam de cuecas, não? Não iam totalmente nus.
Estou aqui a lembrar de uma coisa, aliás, de várias. A primeira é, lembro-me que nos anos 80, 90, sobretudo nos anos 80, 95, havia mais manifestações de pessoas nuas. Por qualquer motivo, as pessoas despiam-se, iam para a rua, andavam de bicicleta, iam todas nuas, reclamavam sobre qualquer coisa. O protesto estava muito associado à nudez. E, de repente, parece-me que isso não é uma prática tão corrente.
Olha, já não tem o mesmo impacto.
Já não tem o mesmo impacto.
Já é mais natural.
Já é mais natural.
Eu tenho
uma opinião diferente.
Já se vê mais vezes, tanto na televisão como nas revistas, já passa a ser uma coisa mais comum. Aliás, aproveito a oportunidade. Nós vamos ter em Portugal, e a Federação tem 40 anos em Portugal, e soubemos agora, semana passada, que vamos ter em Portugal o primeiro congresso mundial de naturismo.
Vou estar nisso. Quando é que é?
Em outubro de 2018. Portanto, é a primeira vez que vamos ter um congresso europeu e mundial em Portugal.
O que é que se irá discutir nesse congresso?
Várias coisas. Vamos falar, acima de tudo, aquilo que tem a ver com o naturismo no seu todo, não só em Portugal, mas no estrangeiro. O porquê de o naturismo estar muitas vezes associado a pessoas de alguma idade. A necessidade que temos de...
É verdade isso? É verdade. Porquê que está?
Porque durante muitos anos foi, na verdade, os clubes e as associações a nível mundial tiveram à frente pessoas de alguma idade que continuaram a envelhecer e que hoje têm 70, 80 anos. Portanto, há muita gente que tem, muitos países que têm clubes, que são os clubes mais antigos, em que as pessoas têm esta faixa etária. Obviamente que há uma grande dificuldade para as pessoas mais jovens de se identificarem com este tipo de pessoas.
Porquê?
porque não estão no mesmo estrato.
Ah, porque são mais velhas, é isso.
Claro, portanto, esta necessidade de rejuvenescer um bocadinho o naturismo, as pessoas que fazem parte, que estão à frente das associações e dos clubes e das federações internacionais, para mostrar que realmente o naturismo é para pessoas de todas as idades, famílias com crianças, que durante alguns anos acabou por ser descurado. Portanto, é isso que se tenta agora e se debate muito nos congressos mundiais, é esta intenção de trazer para o naturismo cada vez mais famílias com crianças, adolescentes, para mostrar que o naturismo é para todas as idades e não para aquelas pessoas mais velhas que durante anos estiveram à frente destas áreas.
Diz aqui o Sérgio Amaral Brás, impõe-se aqui uma questão. Onde é que se deve aplicar o bálsamo de aquecimento?
Como em todas as provas, nas pernas, não é?
Sim. Assim, como é óbvio, não é? O Rui Pedro deixa aqui um comentário a propósito das nossas transmissões no Facebook. Estamos em direto para o Facebook da Provaral e já tivemos para o da Antena 3. Ele diz: Alvin, sim senhor, quem viu as emissões do Facebook na semana passada e quem vê agora, excelente trabalho, muitos parabéns. Parabéns aqui à equipa, onde está até a custódia também Pedro Paulos. Estamos a investir em material para que esta transmissão seja cada vez mais popular e que as pessoas nos possam ver e perceber quem é que está em estúdio. Neste caso, não tem a imagem do José Sousa porque está no Porto. Temos aqui o presidente da Federação de Naturismo, que se chama Rui Alves, mas também João Marques, que é de uma outra federação, a de atletismo, mas também é naturismo. Como é que as pessoas reagem na federação? Sabem que tu és naturista?
Sim, e fui a fazer a corrida o ano passado, assim um bocado complicado. Quando cheguei lá na segunda-feira, já andava tudo a pesquisar, a ver se me via.
Já agora, é verdade. Qual é o naturista mais famoso do mundo? Isto é, existe algum famoso que seja naturista?
Não.
Não, não há?
Não, existem pessoas que de alguma forma demonstram o seu à vontade em relação a isso.
É o Adão,
não é?
Mas não existe assim ninguém. Há muita gente que realmente faz naturismo. De vez em quando aparece numa revista social uma pessoa que foi apanhada a fazer naturismo e que por acaso já é conhecida, mas não há assim ninguém que seja efetivamente mais conhecido que outros.
Olha, ainda temos aqui o nosso primeiro ouvinte da como é que se chama a quinta?
Quinta do Maral.
Conta-nos uma história que já tenha acontecido aí na Quinta do Maral. Tens alguma? Algum episódio que possas aqui revelar? Ou é tudo demasiado embaraçoso?
Não, é tudo demasiado normal. Antes, pelo contrário, não há assim histórias transcendentes.
O que é que distingue um campo de naturismo de um campo de campismo normal? É só o facto de as pessoas estarem nuas?
É apenas isso.
Mas isso muda tudo.
Normalmente são mais asseados e são mais limpinhos os balneários. As pessoas têm outra preocupação, não atiram beatas para o chão, porque há uma parte muito importante do naturismo que tem a ver com o respeito pela natureza.
Portanto, as pessoas andam descalças?
Não, isto é só 99% naturista. As pessoas andam de chinelos ou de sandálias.
Esta pergunta é muito importante, não é? Perceber se as pessoas andavam completamente nuas e inclusivamente não se calçavam.
Mas uma das coisas que nós reparamos muitas vezes, quando estamos a falar de um parque naturista ou de um parque de campismo tradicional, é a facilidade com que as pessoas comunicam umas com as outras. Nós podemos estar num parque de campismo normal, ou dito normal, e podemos estar uma semana ao lado de outras pessoas e não passamos do bom dia, boa noite. E a verdade é que quando estamos num parque naturista é muito normal passarmos do bom dia para estarmos a jantar todos juntos. Isso é muito normal, é muito comum, seja em Portugal, seja no estrangeiro, acontece muitas vezes. Portanto, de alguma forma parece que as barreiras desaparecem mais facilmente quando as pessoas estão nuas. Isso nota-se claramente quando estamos num parque de campismo.
Porque há um sentimento de tribo, portanto as pessoas também têm algo... estão todas no mesmo feeling, portanto, e por isso também isso acontece, isso que o Rui está a dizer acaba por acontecer, porque há qualquer coisa que as une.
Portanto, existe um sentimento comunitário entre todos, é isso?
Exatamente.
Sim.
Olha, temos que nos despedir de ti. Obrigado, já sabemos que não vais à corrida, mas todos podem e devem ainda inscrever-se. Até quando, José Sousa? Até quando é que se podem inscrever?
Até à última semana até à primeira semana de setembro. Agora do número de cor, penso que é dia 11.
Paga-se alguma coisa?
Paga-se 10 euros este ano.
E o participante, o que é que ganha?
O participante ganha uma camisola de presença, um troféu de presença, um bom abastecimento final após 5 km, com cervejinha fresca, uns doces da groselha Espin, aqui de Braga, caseirinhos, e além, fruta variada, sempre fresquinha.
Parece-me ótimo. Já agora, aqui alguém diz, o Jorge Moreira diz, na freguesia de Estela, penso que é assim que diz,
sim,
tem uma praia de naturistas, pertence à cidade da Póvoa de Varzim. Não sei se é legal.
Não é legal.
Não é legal.
Acima do Tejo, não é, nada é legal.
Quando não é legal, o que é que acontece? Pode ser preso.
Não, é permitido.
É chamada uma praia tolerada. Atenção, a nudez, pela lei vigente, não é crime.
Não é?
Não, exato. Não é.
Se tu estiveres nu na rua, o que é que te acontece?
O que pode acontecer e o que normalmente acontece, sempre que existe uma exposição de uma pessoa dessa forma, ou seja, nua, aquilo que pode acontecer é que o pai de uma criança pode chamar as autoridades e dizer que o seu filho está a ser incomodado pela presença de uma pessoa nua. Então as autoridades vão chegar e vão mandar a pessoa vestir. Se a pessoa não se vestir, o que acontece é uma desobediência à autoridade. E aí sim poderá ser detido, mas não por estar nu. É importante que se separe a questão, porque não é a nudez que é criminalizada, digamos assim. É a desobediência à autoridade perante uma situação em que o pai pode manifestar que o filho está numa situação desagradável, não se está a sentir bem com a presença de alguém nu.
Por exemplo, vocês devem ter alguma dificuldade em promover fotos dos vossos encontros, por exemplo, no Facebook. Como é que o fazem? O Facebook bloqueia-vos imediatamente.
Só nos grupos fechados é que se pode fazer. É muito complicado. Aliás, é estranho porque muitas vezes determinadas coisas passam
exatamente
de forma muito, muito óbvia no Facebook e depois vemos uma fotografia perfeitamente normal, com muito menos algo visível até do que se vê na televisão, em horários perfeitamente normais, e que é censurado pelo Facebook. Portanto, essa é uma das questões que é falada nos congressos internacionais sobre... Este é um tema que vem muitas vezes... É falado exatamente por isso, porque precisamos de mudar também um bocadinho esta visão de que tudo o que passa no Facebook, que inclua nudez, é censurado.
Por exemplo, se nós estivéssemos nus aqui, e eu cheguei a pensar nessa possibilidade, confesso-vos, o que é que nos aconteceria?
Nada. Depende
como assim?
De onde é que estivéssemos a fazer a transmissão.
Ah, estávamos no Facebook, já estávamos bloqueados a esta hora. Esta hora já estávamos bloqueadíssimos.
Ou tentaríamos fazê-lo de forma a que não estivéssemos visível nada. Exatamente. Que pudesse pôr em causa isso, mas no caso de ser visível alguma coisa, obviamente que estaríamos bloqueados, mas era só por isso, não era?
Já agora, há uma coisa que ainda não falamos aqui, José Sousa, em relação ao percurso desta légua nudista, e já agora, há pouco falávamos de se os nudistas estavam calçados ou descalços.
Exato.
Aqui também correm calçados ou descalços?
60 a 70% descalços.
Descalços.
Sem sapatilhas ou sem ténis. Há sempre um ou outro que prescinde do calçado, mas leva as meias. Isto também para salvaguardar alguma concha, para dar algum corte mais direto à pele. Mas só por causa disso. Mas sim, 60 a 70% correm descalços.
Como é que é o percurso? É de onde a onde? Aí...
Portanto, é do início da praia, portanto, ali onde começa a área concessionada da Praia do Meco, vai até à... Ajuda-me, Rui, é outra praia das Bicas.
Sim, eu não sei exatamente qual é que
é. É para o lado do Parque Campismo.
Sim.
Quantos quilómetros é que são?
Isto dá, portanto, é a légua, tal como o nome diz, 5 quilómetros.
5 quilómetros. Como não, foi um bocado escusado, assim.
Como não me permite entrar na Praia das Bicas, que eu queria fazer uma ida e volta direta. E entrando na Praia das Bicas eu fazia um percurso direto de 2,5 para lá, 2,5 para cá. Como não tenho permissão da Capitania do Porto de Zimbro, é quem gera o espaço, é quem eu pago a licença e o policiamento, estou proibido, entre aspas, não é? Eu posso fazê-lo, mas se for sou autuado, não é?
Portanto, já foram autuados vocês?
Felizmente não, também não faço por isso. Pago as licenças, tenho tudo legal, a prova é 100% legal.
Mas atenção, porque há caminhada, atenção.
Exato, há caminhada também.
Muitas pessoas pensam que é só correr, existe a caminhada.
Exatamente. Portanto, e o percurso é, visto que não tenho os 2,5 km de areal, tenho que fazer uma volta pequena e uma volta grande. Portanto, uma volta de 1 km e outra volta de 2.
Portanto, aquela desculpa que não estou em forma para correr, pode sempre fazer a caminhada.
A caminhada, exatamente.
E apreciar a paisagem.
Geral.
Como é que as pessoas lidam com o naturismo, por exemplo, a comunicação social, as pessoas a quem vocês pedem apoio? Acredito que existam algumas resistências em estarem associados ao naturismo.
Bastante,
ou não?
Bastante. A nível do. Tenho três fotógrafos, posso dizer, oficiais, que estão comigo desde a primeira edição. Os outros da comunicação social, acho que não lidam, isto é a minha opinião pessoal, não lidam bem com a situação. Porque a gente informa que vai haver a prova, informamos para terem atenção às fotografias que vão ser divulgadas, e eles online continuam a publicar fotografias despidas, entre aspas. Portanto, acho que não é a melhor forma de promover o naturismo. Isto, na minha opinião, não é a melhor forma nem sequer de divulgar a prova. Apesar da prova ser naturista, acho que era escusado, visto que também na televisão não passa, nos jornais não passa, porque é que há de passar online? Portanto, e um dos jornalistas falou comigo e disse: se forem fotos minhas, estão à vontade, que eu não tenho problemas nenhum, não devo nada a ninguém. Agora, se forem dos meus atletas, o melhor é falarem com eles. Mas eu estou sempre livre de qualquer responsabilidade, que as fotos são vossas, não são minhas.
Olha, e público há? As pessoas podem ir ver?
Podem ver que a praia é pública. Agora, infelizmente, pela data, porque a Capitania continua a não permitir que se faça em época balnear, nesta altura do ano, que já é o fim de semana a seguir, é o primeiro fim de semana de não época balnear, já àquela hora não há assim tanta gente na praia. Porque a prova começa às 10 da manhã, num sábado, e é essa hora, quando acaba, que normalmente a praia começa a ficar, e mesmo assim não é daqueles fins de semana com... Mas a gente gostaria de ter.
Isso era antes das pessoas saberem que é às 10 da manhã no MEC, não é?
O início da prova, sim. A gente está lá, às 8h30 já lá estamos.
E a meta? A meta é onde especificamente?
A meta é precisamente onde há a divisão da praia naturista para a praia não naturista.
Sim, mas
no MEC.
Mas quem vai ver pode estar vestido.
Pode estar, perfeitamente,
problema.
Claro. Mesmo a organização, o staff está vestido, exceto eu, porque também corro. Eu organizo e também corro.
A prova oral pode estar presente, vestido.
Pode estar presente, exatamente.
Se estivéssemos presentes, era absolutamente despidos, não é?
E a participar. O Alvin este ano está convidado para participar, evidentemente.
Caminhada. Estou a pensar seriamente em ter a minha primeira experiência naturista e a ganhar esta corrida. Ganhar esta corrida, basicamente, com tudo o que está em jogo.
Alvin, ganhar não é, às vezes não é chegar ao pódio no lugar mais alto.
Gostei dessa frase. Às vezes ganhar não é chegar ao pódio
no lugar mais alto.
No lugar mais alto. Vou pensar nela, amanhã respondes-te. Deixa-me ir ao telefone. Já agora, uma coisa que muitas vezes acontece, conheço imensos exemplos de pessoas que fazem naturismo, sim, mas lá fora. Recusam-se a fazer no seu país. Por uma questão de pudor.
Sim, porque têm sempre algum receio de
que sejam vistos, reconhecidos.
Aquilo que eu costumo dizer é: se a pessoa está numa praia naturista e encontra alguém do seu círculo de amigos, familiares, de trabalho, essa pessoa também estará despida, portanto.
Isto é o que dizem num clube de swing. Vais a um clube de swing, não tens medo, porque se alguém te vir lá, também está a fazer a mesma coisa.
É verdade.
Mas curiosamente há muitas pessoas que, que o fazem.
Não é? Imensas pessoas que só fazem no estrangeiro, escolhem espaços que realmente onde não é possível ou não será provável de serem reconhecidos por ninguém. Mas exatamente por isso, porque não é conhecido do seu círculo de amigos e familiares que são naturistas.
Mas espera, não há clubes privados de naturismo em que isso não é possível? Isto é, por exemplo, tivemos aqui o nosso ouvinte da Quinta. Possivelmente não pode entrar lá ninguém vestido, exceto os fornecedores, como ele disse há pouco. Sim. E não há o risco de tirarem uma fotografia, portanto as pessoas podem estar aí à vontade.
O problema das pessoas é aparecer alguém no parque.
Esse. Ok. É mais esse.
E encontrar a pessoa.
Mas esse está resolvido. Esse está resolvido, não é?
Supostamente.
Se encontrar a pessoa.
Mas normalmente é porque a pessoa não quer ser exposta a essa situação. Portanto, não quer dizer que no estrangeiro não seja fotografado. Aliás, é mais provável ser fotografado no estrangeiro do que até em Portugal.
Sim, sim.
Porque é muito comum a troca de fotografias entre naturistas, pessoas grupos que tiram muitas fotografias, que há muitos eventos, portanto é uma coisa muito mais natural e muito mais. Aliás, existem revistas internacionais de naturismo, dos próprios países, das próprias federações, onde vêm imensas fotografias que são tiradas em parques de campismo, em clubes, e que depois são transmitidas. Algumas delas nas revistas são colocadas e online também.
Ora, aqui alguém está a dar uma boa ideia. Se nós quiséssemos fazer a tal transmissão, não é? Em que estávamos nus, ele sugere, podiam fazer por Snapchat para não ser denunciada a transmissão. Boa ideia. Boa ideia. Ora, vamos ao telefone falar com mais alguém. Será um naturista? É o José Figueira? Ou José Figueiras, o apresentador da SIC, naturista austríaco, será que é esse? Fala-nos de Alcobaça, José Figueira ou José Figueiras?
Boa tarde a todos, então.
Olá,
boa tarde, José.
É José Figueira, já foi confundido várias vezes com ele. Tá? Mas não é na altura. Não é na altura.
Eu estive em Viena, da Áustria, e perguntei, naturalmente as pessoas se conheciam José Figueiras, e para o meu grande espanto, ninguém conhecia. Ninguém conhecia José Figueiras, nem o tirolês, a sua fabulosa interpretação.
Pois.
Um desconhecido em Viena. Achei, como direi...
Estranho.
Muito estranho que achei. Tu és naturista, mas nem sempre. Como é que é isso?
Nem sempre, exatamente. Gosto. Sempre gostei desde miúdo, porque eu vivo ao pé do mar. Eu passei a minha infância no mar e sempre gostei de ser um bocadinho naturista. Claro, os tempos há 20 anos atrás eram diferentes de agora. Mas sempre posso, faço. Se bem que sou um bocadinho branquinho. Por isso mesmo é que eu tento fazer para contrariar um bocadinho a cor, claro.
Por exemplo, há possivelmente muitas pessoas, até por razões profissionais, que não gostam de ter marcas brancas no seu corpo. Querem que a sua cor seja uniforme, não é? Por todo o corpo. Querem estar bronzeadas, por exemplo, por todo o corpo. E aí o naturismo pode ser uma ajuda incrível, não é? Porque não deixa nenhuma marca de roupa, não é?
A única opção para isso é o solar.
O solar que tudo indica que pode fazer mal.
Exatamente.
Opção alternativa, neste caso.
Exatamente. Sim.
O que é que já fizeste a este nível, José? Já frequentaste campos de naturismo? Para onde é que vais, em Alcobaça? Para o convento?
Por acaso nunca foi em nenhum campo. Mas é assim, faço um pouco por todo lado. Só que eu corro, o João... Eu sou amigo do João e do José Sousa, eles sabem com quem é que está a falar. Eu corro e isto foi aliar um bocado as duas vertentes, o correr e gostar um bocadinho também de naturista, claro. Até porque quem corre tem sempre as marcas, seja de atletismo ou de ciclismo, sempre a marca dos calções e t-shirt.
Nunca tiveste a marca de outro atleta que caiu sobre ti e involuntariamente...
Não.
Não, isso nunca...
Felizmente não. Não há essa possibilidade, até porque somos quase todos conhecidos uns dos outros. Não há essa possibilidade.
Bom, há uma coisa que eu tenho que perguntar. Estou desde o início a pensar se devo ou não fazer esta pergunta, mas cá vai, tem que ser.
Força.
Bom, a pergunta é, visto vocês estarem nus, vocês comentam o tamanho dos vossos órgãos sexuais uns com os outros?
As conversas são exatamente as mesmas as outras pessoas têm. Essa é uma ideia totalmente errada sobre o naturismo. As pessoas não deixam de ligar menos a sexo porque são naturistas, não deixam de olhar para os corpos porque são naturistas, fazem-no de uma forma diferente, respeitando muito mais a outra pessoa, não olhando de forma... demasiado óbvio, de uma forma se calhar grosseira, mas na verdade as conversas podem andar à volta da mesma coisa. Os homens são homens, sejam naturistas ou não, se têm esse tipo de conversas, se forem naturistas vão continuar a tê-lo, portanto não vão mudar por causa disso.
Olha, algo me diz diz.
Posso comentar uma coisa?
Sim, claro.
É assim, eu a primeira vez que fui à corrida, e eu pensei que seria uma coisinha fora de normal, ou seja, hoje em dia homens e mulheres fazem depilação e eu, como não faço, ou pelo menos faço pouco, pensei que seria um anormal, neste caso, não ser depilado. Só que cheguei lá e constatei que quase ninguém faz a depilação, principalmente homens. E quanto àquela parte do tamanho, acho que isto funciona tudo para a mesma medida, porque nós chegamos lá e começamos a ver e acho que aquilo é tudo igual. Não sei porque algo se esconde. Há ali qualquer coisa que aquilo fica tudo do mesmo tamanho.
Eu ainda não corri convosco e vocês perceberão que nem tudo é igual, sabem? Quando for a uma corrida vocês vão ver que há diferenças, já há diferenças muito grandes. Ora, sabem que mais? Temos uma mulher em linha que é naturista, já viram? Quero agradecer aqui a tua intervenção. José, vais participar na corrida?
Vou sim.
Ah, Desejo-te boa sorte, espero que tragas a taça. Há uma taça, certo, José Sousa?
Há um prémio de presença
e prémio este ano, uma inovação, um prémio para os melhores de cada escalão. Só mesmo para o primeiro lugar de cada escalão.
Mas não tem uma taça?
Não, os vencedores da geral têm um troféu em madeira trabalhado. Portanto, que é, pronto, eu prefiro entregar troféus do que taças, porque taças é mais uma lata lá para casa.
Acho que fazes bem. Olha, agradecer aqui então o José Figueira, boa sorte.
Obrigado, José.
Temos
Figueira.
A Maria Costa de Coimbra, que é naturista. Olá, Maria.
Olá, boa tarde.
Estava a ver.
Parabéns pelo programa.
Olá. Estás a gostar?
Os que estão aí, o Rui Elvas e companhia.
Conheces?
E pelo Alvin, é evidente.
Olá. Maria, quem é que faz naturismo contigo?
Olha, eu faço naturismo há 40 anos. Os meus filhos sempre me acompanharam e agora a minha neta também, o meu marido. Portanto, não conseguimos entrar numa praia, fazer praia ou estar num espaço de campismo que não seja naturista. Pergunte-me porquê.
Porquê?
Porque é um estado de espírito, é a forma mais harmoniosa que nós temos de estar em contacto com a natureza e o respeito pela natureza e por tudo e todos.
Quem é que te convenceu a entrar no naturismo?
Quem me convenceu? Estava grávida do meu filho e o biquíni simplesmente me estava a incomodar. Olhei à volta e não vi ninguém e simplesmente tirei. E senti que era completamente diferente de estar com aquele pedacito de tecido. É aquilo que se sente, que não se consegue explicar.
Já agora, a pergunta é para todos, inclusivamente para ti, Maria. O que é que deve fazer alguém que quer experimentar pela primeira vez fazer naturismo?
Para já?
Sim.
Sim,
continue. Maria, podes começar tu.
Para já, nunca se deixar influenciar, não fazer um juízo de valores e encarar como a coisa mais natural do mundo. Como alguém aí dizia, nós, quando estamos numa praia naturista ou num local frequentado por outros naturistas, não estamos a ver se somos magros, se somos gordos, se temos esta imperfeição. Sabemos quem somos, mas não estamos em competição, se é esse o termo que se pode dizer. Estamos todos em harmonia. Isto é o que eu sinto e o que a grande maioria dos naturistas sentem também. É uma forma de estar muito simples. É o contacto direto com o todo.
Rui,
A questão é sempre a mesma. A pessoa deve, como está a dizer Maria, é verdade, fazê-lo sem qualquer tipo de pressão, fazê-lo de preferência, eu costumo dizer, até faça-no em casa, no seu ambiente normal, onde se sentem mais confortáveis, e depois gradualmente tentem aceder a espaços onde se sintam também à vontade e gradualmente, primeiro se calhar totalmente vestidos e depois gradualmente, à medida que se vão sentindo mais à vontade, vão tirando a roupa, mas sem nenhuma pressão, porque realmente a pressão nestes casos não funciona. As pessoas depois acabam por ficar mais constrangidas e acabam por não desfrutar do ser naturista, na verdade.
José Sousa, lembras-te da primeira vez que fizeste naturismo?
Lembro-me, portanto, já aqui vou lembrar, já que disse, foi o naturismo, quer dizer, em público, foi na minha primeira légua nudista, porque já tinha feito, às vezes, na praia por brincadeira, tirar o calção, mas, portanto, não estou exposto, não é? Também fiz na Serra da Freita, né, antes de uma prova, com mais dois colegas, um deles também, aliás, os dois fazem a prova, curiosamente, os dois fazem a prova, e estávamos sozinhos no rio, e dei a opinião, ora, tirei os calções, estávamos a tomar banho e todos tirámos, e foi uma brincadeira à brava, até tirámos fotos com calhaus à frente e publiquei, mas com tudo tapado, evidentemente, que nada de exibicionismo, por brincadeira. E foi a primeira vez que me lembro assim, num grupo de amigos, portanto éramos três, que agora, a nível de em público, lembro perfeitamente, foi na data da primeira légua nudista, a 14/9/2013.
Maria, lembras-te tu de algum episódio, não da primeira vez, que há pouco revelaste, que tiveste com o naturismo? Alguma história?
Há imensos episódios e todos os que são naturistas o sabem. E principalmente com os neurones. Com aquelas pessoas que devem achar que nós vimos de outro planeta e que somos seres anormais. Eu, por exemplo, para evitar precisamente situações embaraçosas com neurones, única e simplesmente optámos por não ter paraventos. Porque desde ver neurones a rastejarem na areia para espreitarem para os paraventos, quer dizer, são situações que não são minimamente agradáveis. Porque, por norma, quem tem um espírito naturista não é exibicionista.
Exatamente.
Está simplesmente a usufruir do sol, do espaço, da liberdade que temos e da paz que se sente.
Olha, normalmente quando vais fazer naturismo, escolhes que zona? Tu és de Coimbra? Para onde é que vais? Para a Figueira? Há uma praia naturista na Figueira? Qual?
Temos em Aveiro uma praia razoável que não é oficial, com muita pena nossa.
Quando não é oficial, é ilegal, é isso?
É tolerada.
Tolerada, é isso? Já tiveste algum problema com a polícia?
Nunca tive. Estou a mentir. Pela primeira vez na vida, em 40 anos, o ano passado, um polícia marítima, que nem sequer era polícia, era um. Não era da polícia, passou e sai e diz: vistam-se já todos. E nós tínhamos algumas pessoas que até conhecem um bocado leis e diziam: mas vestimos porque esta praia sempre foi tolerada. Porque é a primeira vez que eu vejo alguém nu e está a machucar. Eu venho de trabalhar com os submarinos. Sim, então, meu amigo, está fora de contexto. Pronto, lá lhe damos uma lição de moral ao senhor. Estufou-se para a capitania e realmente ele não podia fazer isso. Foi a única vez que nos incomodaram. Nunca ninguém nos incomodou.
Olha, e nós também não vamos incomodar mais, porque não temos mais tempo. Obrigado pela tua intervenção, Maria Costa de Coimbra, naturista, a fechar aqui esta emissão sobre esta temática. Muito rapidamente, como é que vê o futuro do naturismo?
Nós estamos a evoluir, aliás, com esta questão do Congresso em Portugal. Uhum. Esperamos
algo. Vai ser em 2018, vai ter o apoio da Provaral, Congresso de Naturismo.
Vamos ter as 35 federações em Portugal. Estamos à espera de ser necessivamente 200 pessoas nesse congresso, portanto é uma semana inteira. É a primeira vez que acontece em Portugal e isso obviamente que para nós é um motivo, por um lado, de orgulho, porque conseguir colocar o nosso pequeno retângulo no mundo naturista, onde na verdade nós não temos grande expressão, comparativamente com outros países. Mas acima de tudo é para nós muito importante porque é uma imagem para o exterior de que realmente conseguimos fazer a diferença e conseguimos falar de naturismo e estar no naturismo, portanto provavelmente falar-se-á muito durante este ano e o próximo sobre o naturismo em Portugal, mais do que seria normal até agora, porque realmente queremos crescer. O naturismo está a mudar não só nas pessoas que o fazem, como nas mentalidades que estão à frente também das organizações internacionais.
José Sousa, apenas e só para encerrar, relembra como é que as pessoas podem participar nesta corrida de naturismo? Podem inscrever-se?
Podem sim inscrever-se, portanto, acessa ao Facebook, tal e qual como o nome da prova, Légua Nudista, e depois têm lá o cartaz com todas as indicações, o meu telefone, o mail, tudo.
Pronto, é isto. A inscrição custa 10€. É um preço bastante acessível. E correrão desde a Praia do Meco até...
É aí de volta.
É da Praia do Meco até à Praia do Meco. As pessoas podem ir assistir, podem
caminhar,
apoiar.
Podem fazer a inscrição para a corrida ou para a caminhada.
Pronto, inscrevam-se. Eu acredito que no Congresso de Naturistas de 2018 a Provaral vai marcar presença completamente
e também
em direto e nus. Desta vez,
e acredito que
o
marque presença também nesta quinta
na convenção. Podemos
dizer que isto é ao vivo, portanto vamos depois cobrar. Como
é o
e então, este ano vai-se bater o recorde de inscrições da Légua.
Assim espero, e depois desta missão espero que as pessoas se inscrevam mesmo. Não esqueçam, Légua Nudista, a página do Facebook. Obrigado a todos, obrigado por terem vindo. bem-vindo.
Obrigado.
E acho que foi uma emissão esclarecedora para quem quer fazer naturismo, para quem já faz. Nós estamos de volta amanhã para mais uma emissão da Prova Oral. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3.
Muito obrigado.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.